Senhoras e senhores deputados, vamos reiniciar, ou no caso dos colegas da Comissão de Agricultura, vamos iniciar esta jornada comum. Eu saúdo o Presidente e, de uma forma muito especial, os colegas da Comissão de Agricultura, por esta alegria de podermos ter aqui um momento de trabalho em conjunto, fora do período orçamental. Normalmente só temos estes momentos de partilha no debate do Orçamento de Estado. Nós temos como primeiro ponto da agenda da Comissão de Orçamento e Finanças exatamente o que justifica esta reunião comum, a discussão que foi pendente da semana passada de um projeto de resolução apresentado pelo Partido Socialista, que recomenda um conjunto de orientações relativas às novas obrigações fiscais para o setor agrícola. Foi, entretanto, editado, já depois da reunião da semana passada, um segundo projeto de resolução, 686-12, do Bloco de Esquerda, sobre matéria conexa, recomendando ao Governo uma moratória para a entrada em vigor das regras de fiscalidade aos pequenos agricultores. Bom, e deu, entretanto, entrada na Comissão, já depois da ordem de trabalho estar circulada, uma terceira resolução em matéria conexa do PCP, 690-12, intitulada por uma justa tributação dos pequenos e médios agricultores. Sr. Deputado Honório Novo, julgo que estava a pedir a palavra, julgo que tem exatamente a ver com este facto que eu anunciei. Suspeito. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Suspeito e com todo o fundamento, Sr. Presidente. De facto, nós também apresentamos um projeto de resolução que o Presidente acaba de referir. Só deu entrada, de facto, na Comissão já numa fase posterior à elaboração da agenda. De qualquer maneira, eu solicitava aos colegas que esse projeto de resolução fosse distribuído e fosse possível proceder à sua discussão em conjunto com os dois restantes, o 678 e o 686. Era exatamente isso, Sr. Presidente, está bem?
Bom, Srs. Deputados, se não houver inconveniente, isto é, se ninguém se opuser a isso, nós faríamos a discussão conjunta dos três projetos de resolução. Não vejo nenhuma manifestação da oposição. Eu iria dar a palavra pela ordem de entrada aos subscritores dos três projetos e depois abriríamos o debate geral nos termos habituais. Pelo Partido Socialista, resolução 678-12, o deputado Miguel Freitas, a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar os colegas da Comissão da COFAP. O Partido Socialista apresentou um conjunto de recomendações relativamente às novas obrigações fiscais para o setor agrícola. É naturalmente uma matéria que tem vindo a ser uma preocupação, como se percebe, de todo o setor, e nós estamos muito preocupados porque estas novas regras fiscais vão ter, desde já, um grande impacto naquilo que são a inscrição dos agricultores para receber as ajudas aos rendimentos. Para terem uma ideia, segundo os dados que recolhi ontem junto das confederações de agricultores, ontem havia menos 50 mil agricultores inscritos nas ajudas comunitárias. 50 mil agricultores que ainda não fizeram a sua inscrição nas ajudas comunitárias. O prazo termina dia 30 de abril, mas aquilo que é a sensibilidade que existe é que estas novas regras fiscais vão fazer reduzir drasticamente o número de agricultores inscritos para receber as ajudas a nível do seu rendimento. As cinco propostas que apresentamos, a primeira das propostas, que haja um regime simplificado declarativo para os agricultores que tenham um volume de negócios até 10 mil euros. E sobre essa matéria, eu queria, se me permitissem, dar duas ou três propostas concretas, para que não fique a ideia que estamos a fazer uma proposta de simplificação sem saber qual é a orientação para a qual nos dirigimos. Em primeiro lugar, nós consideramos que agricultores que produzam para autoconsumo não devem estar coletados. E, portanto, os agricultores que apenas produzem para autoconsumo não devem estar coletados e, portanto, não deviam ser obrigados a fazer a declaração de início de atividade. Em segundo lugar, para os agricultores até 10 mil euros, para os agricultores que, eu vou repetir a primeira porque parece ter deixado dúvidas, no primeiro caso, agricultores que produzam apenas para autoconsumo, isto é, para além disso, esses agricultores normalmente recebem ajudas comunitárias. E, portanto, são as tais ajudas que, neste momento, eles têm obrigatoriamente que declarar. Ora bem, nós consideramos que esses agricultores normalmente recebem ajudas da ordem dos 400, 500 euros. É disto que nós estamos a falar e nós estamos a obrigar agricultores que recebem, não vendem e recebem entre 400 a 500 euros por exploração, que eles façam o início de atividade. Em segundo lugar, para os agricultores até 10 mil euros, nós consideramos que deve ser extensivo o regime que existe hoje já para os pequenos retalhistas e para os vendedores ambulantes. Isto é, que haja um regime de emissão de fatura simplificado. Como sabem, hoje, para pequenos retalhistas e para vendedores ambulantes, a emissão de fatura até 1000 euros é uma fatura simplificada. Portanto, é uma proposta concreta. Consideramos que é importante. Terceira proposta concreta neste regime de simplificação tem a ver com a declaração, com a comunicação feita à entidade tributária, que, na nossa perspectiva, em vez de ser mensal, isto é, em vez de ser, no quadro do artigo 25, até o dia 25 do mês seguinte sobre o mês anterior, seja trimestral, isto é, haja uma declaração trimestral sobre o trimestre anterior. Porque eu relembro que a maior parte dos setores agrícolas, quem entrega tomate para transformação, a faturação normalmente é feita 6 meses depois da entrega da mercadoria. E, portanto, nós devemos adaptar o sistema fiscal àquilo que é a especificidade deste setor. Portanto, são propostas concretas, outras haverá, mas são propostas concretas que, naturalmente, tivemos a oportunidade de ouvir especialistas que apontavam neste sentido. Segunda proposta do projeto de resolução que aqui apresentamos tem a ver com a harmonização da tabela do IVA, porque com estas novas regras criou-se uma enorme disparidade, mesmo dentro do próprio, o próprio agricultor, à mesma dimensão, se entrega a sua uva a uma cooperativa, paga um IVA a 13%, se vende diretamente paga o IVA a 6%. Portanto, temos que ter uma harmonização fiscal do ponto de vista da tabela do IVA. Em terceiro lugar, nós consideramos que há setores que têm que ter, no âmbito do regime de bens em circulação, um regime de exceção. E propusemos o setor do leite como um setor que merece uma atenção especial, porque, em primeiro lugar, a recolha do leite é feita 24 sobre 24 horas. É feita normalmente por cooperativas. E o agricultor, a maior parte das vezes, não está presente na exploração e, em segundo lugar, não pode dizer qual é o preço do leite. Porque o preço do leite é feito normalmente, ao final de um mês, sobre a média do teor de gordura desse leite. E, portanto, não pode haver essa declaração. Ora bem, aquilo que nós julgamos que é possível encontrar, este regime de exceção que aqui propomos, não é nenhuma alteração àquilo que está expresso no diploma produzido pelo Governo, é apenas que, no âmbito do artigo 3 das exclusões, na linha D, seja considerado o leite, quando transportado por uma cooperativa, que seja transportado por conta do produtor, logo não tenha que o produtor fazer a emissão da respectiva fatura nessa altura. É isso que é a nossa proposta muito concreta para o regime de exceção do leite. Portanto, que o transporte em vez de ser por conta do produtor, em vez de ser por conta da cooperativa, seja por conta do produtor, logo se encontre no regime de exceção. Quarta questão, fatores de produção agrícola, adubos, sementes ou rações. A formulação que nós aqui fizemos não é feliz, mas eu gostava de explicar. Nós estamos a referir essencialmente aos produtores que transportam esses fatores de produção. Isto é, o produtor que vai comprar um saco de adubo não deve transportar esse saco de adubo, não tem que ter uma guia de transporte. E, portanto, o que nós estamos a pedir é essa exceção, é também essa exclusão. Isto é, na tal linha D, em vez de estar apenas os bens provenientes dos produtores agrícolas, se acrescente também uma exclusão a estes fatores de produção. É essa matéria que nós queríamos aqui introduzir. E, finalmente, nós julgamos que este conjunto de regras são regras que deviam ser melhor explicadas aos produtores e, portanto, devia de haver uma grande campanha no sentido de fazer chegar toda a informação aos agricultores, fazê-los chegar o mais depressa possível. Como sabem, nós pedimos o adiamento do período de candidaturas para 15 de maio. Eu creio que ainda vamos a tempo de explicar aos produtores o regime para que, pelo menos, poder abreviar um pouco aquilo que é esta questão das candidaturas às ajudas ao rendimento. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava a palavra ao deputado Pedro Filipe Soares para apresentar o projeto de resolução do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, ao Sr. Presidente da Comissão da Agricultura. Cumprimentar também todos os colegas da Comissão de Orçamento e Finanças e da Comissão da Agricultura, neste que é o espaço de debate, plural entre estas duas comissões. A proposta que o Bloco de Esquerda traz a debate visa responder a um verdadeiro estado de sítio que se vive hoje, particularmente entre os pequenos agricultores. Qualquer pessoa que tenha um contacto com os agricultores, que tem uma pequena horta, que tem uma pequena exploração, que não fazem da agricultura até uma atividade principal, mas como um complemento do rendimento, percebe que as alterações que o Governo introduziu no último Orçamento de Estado, que já na altura tinham sido contestadas pelo Bloco de Esquerda, criaram um verdadeiro estado de sítio na vida destas pessoas. Ora, há verdadeiramente aquela que é a argumentação principal do Governo sobre esta matéria, que nós não negamos. Diz-nos-á a maioria que muitas das alterações decorreram de imposições comunitárias, que ou eram implementadas ou então o Portugal poderia ser sancionado sobre essa matéria. Mas verdade seja dita que o resultado que isto está a ter na vida das pessoas deveria ter merecido uma outra ponderação e deveria ter merecido até uma outra solução para a implementar. O Bloco de Esquerda o que propõe é muito claro e taxativo e creio que não haverá dúvidas nenhumas sobre a interpretação da proposta trazida a debate. Por um lado, proteger as pessoas através de uma moratória que dê tempo a uma adaptação necessária. Todos nós compreendemos também que este estado de sítio decorre de prazos extremamente curtos que foram colocados. Aliás, as últimas notícias dão contas que o próprio Ministério percebeu isso ao prever ou ao dar a ideia que poderia proceder a um alargamento dos prazos e, por isso, é de todo pertinente a ideia da moratória que o Bloco de Esquerda traz, mas é necessário também, para além disso, termos alterações declarativas, particularmente para os pequenos agricultores, para aqueles que não fazem da agricultura a sua atividade cotidiana. Estamos a falar de largas centenas de milhares de pessoas, pessoas que vendem aquele que é o excedente que têm na sua produção que não conseguem consumir, pessoas que têm um complemento de rendimento na sua pequena horta, pessoas que na prática são o Portugal real ao qual nós temos que responder. Com estas propostas do Bloco de Esquerda, nós não escondemos que há outras alternativas, outras alterações e outras propostas em cima da mesa. Mas estas parecem-nos ser, para lá de outras virtudes que possam ser levadas por diante, o mínimo comum que nós podemos encontrar para dar resposta às ansiedades e às dificuldades que os pequenos agricultores estão a enfrentar num setor que é fundamental e que não pode ser apenas e só namorado com as palavras genéricas de que a agricultura é essencial para o país, mas que tem que ter uma correspondência real nas políticas públicas e essa é a urgência dos dias que correm. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado João Ramos, julgo para apresentar o projeto de resolução do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Srs. Deputados. O projeto de resolução do PCP, tendo em vista a proteção destes pequenos agricultores e da agricultura familiar, que, para além das dificuldades que já atravessa naquilo que são a sua atividade cotidiana de lidarem com o custo dos fatores de produção e também com aquilo que são as dificuldades e os preços de venda, foi agora afetada por estas alterações que tinham sido decididas no âmbito do Orçamento de Estado, da fiscalidade e que muito atingem os agricultores. Estes pequenos agricultores, esta agricultura familiar que é responsável ainda, que tem um contributo importante ainda para fixar pessoas no interior do país e aí tem uma componente importante de combate à desertificação e por isso não compreendemos e não aceitamos que seja atacada, que se obriguem a início da atividade, agricultores que vão vender os sobrantes daquilo que é o que produzem para autoconsumo, pessoas que fazem uma agricultura que serve de complemento àquilo que são as suas magras reformas e os seus magros rendimentos. Ainda esta semana, no início desta semana, as parlamentares do PCP ouvíamos estas queixas na zona, no Alto Minho, uma zona onde propriamente, como imaginam, grande parte dos agricultores não serão afetos ao PCP, mas ouvíamos esta e as suas estruturas, ouvíamos estas preocupações e davam-nos exemplos muito concretos de agricultores idosos reformados por receberem uma ajuda de 171 euros, tinham que fazer estes procedimentos que os obrigavam, nomeadamente no âmbito do IVA, a ter contabilidade organizada e a ter custos acrescidos com esta matéria. Outra questão que foi alterada, a questão da emissão da fatura, quando a entrega do produto, claramente, eu julgo que já todos percebem que é impraticável, até porque há alguns argumentos que já foram usados, porque os agricultores que vendem e que entregam arroz, fruta, vinho, azeitonas, leite, não sabem, não têm o produto definido, o preço definido na altura que o entregam. Em alguns casos, no caso do vinho, há cooperativas a pagar 3 anos depois, é na altura em que os agricultores sabem o preço dos produtos, por isso é impraticável a emissão da fatura. O arroz é no ano a seguir. O leite já foi aqui referido. E até nas entregas às grandes superfícies, muitas vezes o preço não está definido por causa da questão dos refugos e também há alterações no preço que é praticado. E não admitimos que não nos parece compreensível que se proceda esta alteração. Desde logo, nós já tivemos a oportunidade de questionar a senhora Ministra sobre, em termos de receita, o que é que representa, o que é que o Ministério pretende que represente esta obrigatoriedade. Porque, e dizia que não compreendemos, porque este é um dos setores em que o Ministério e em que o Governo conhece, não é desconhecido do Ministério, porque tendo em conta que os agricultores se candidatam às ajudas, é um setor perfeitamente conhecido e controlável deste aspecto. Isto tem conduzido a um conjunto de dúvidas, de receios, até de medo que nos foi referido, dos agricultores que querem cumprir aquilo que são as suas obrigações. E neste momento está a decorrer também os períodos de candidaturas até ao final do mês e, no concreto, o atrasar a obrigatoriedade de inscrição até maio não resolve qualquer problema, porque os agricultores têm que tomar a decisão se têm ou não atividade até ao final deste mês, quando terão que entregar as candidaturas. Por isso se exigia um alargamento também do prazo das candidaturas. E há muitas dúvidas e muitos receios instalados que levam depois à redução das candidaturas, ao abandono das explorações e, logicamente, que esses produtos, que estes produtores e que estes agricultores produziam, teremos que os encontrar de alguma maneira e teremos que os comprar de alguma maneira. Daí as propostas do PCP no sentido da suspensão da obrigatoriedade do registro para os agricultores com um volume de negócios com menos de 10 mil euros, a suspensão da obrigatoriedade de emissão de fatura para aqueles pequenos serviços que até os agricultores se prestam uns aos outros, a reposição do regime de isenção de IVA em vigor até 2012 e da eliminação da obrigatoriedade da fatura nestes casos que eu referi, quer naqueles produtores que são cooperantes de cooperativas e que entregam à própria cooperativa, querem todos os produtores que entregam a entidades que façam a transformação, a embalagem do produto, mas cujo preço não coincide com o período de entrega e cujo o preço do produto é determinado posteriormente. Aproveito para referir que, relativamente aos outros projetos de resolução, nomeadamente ao projeto do PS, aqui entendemos que a proposta do PCF vai mais longe, uma vez que a proposta do PS limita a questão do leite e nós quisemos ser aquilo mais abrangentes, porque há uma série de produtos que estão nestas condições. Não deixando de valorizar esta preocupação do PS com o problema, até porque ele já tinha sido debatido, como disse, em sede de Orçamento de Estado, e aí não conseguimos, quer por a maioria se votar contra as nossas propostas de eliminação destas propostas de eliminação das isenções, perdoem-me a repetição, em que a maioria votou contra e o PS absteve. Agora há aqui uma mudança que consideramos positiva e julgamos que o Governo tem que ser sensível, porque há uma série de setores que é incompreensível, até para os agricultores, que numa altura em que um problema de carne de cavalo que é vendida como vaca, que corre a Europa toda e que não há controle, e que depois se tenta aqui, junto destes agricultores, destes pequenos agricultores, que já são muito controlados, não conseguem, estes é que sejam aqui alvos de uma ação muito incisiva do Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estão apresentadas os três projetos de resolução. Tenho já aqui algumas inscrições para o debate. Sr. Deputado Abel Batista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Presidente da Comissão de Agricultura e Mar, caros colegas das duas comissões. Bem, eu queria, antes de mais, até felicitar os autores dos projetos de resolução pela preocupação que aqui trazem nesta matéria. Ela não é nova, aliás, o próprio Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território, conjuntamente com o Ministério das Finanças e o Ministério da Segurança Social, estão já a trabalhar nesta matéria, no sentido de encontrar algumas soluções. Porque, como sabem e como foi referido por quase todos, isto vem na implicação ou na obrigatoriedade de Portugal adaptar algumas regras comunitárias nesta matéria, até por condenação em Tribunal Europeu. De forma que tudo o que tenha a ver com a melhoria e eficácia deste assunto é sempre bem-vinda. E nós não estaremos hoje aqui a discutir propostas em concreto, mas registo com agrado algumas das propostas aqui apresentadas, nomeadamente pelo Partido Socialista, em matéria tão diferente como a questão da faturação e das guias de transporte, como também na questão da clarificação do que é produtor agrícola, do que é produtor para autoconsumo, daquele que recebe só exclusivamente verbas comunitárias e não faz comercialização. Desde que haja a possibilidade de adaptar tudo isso àquilo que são regras em termos de direito comunitário, com certeza que tudo isso será possível. Acresce aqui dizer uma questão, é que mesmo o que está hoje em vigor, em produtores até 10 mil euros, isto não tem implicações fiscais. E, portanto, o que tem é aqui uma burocratização do processo para o agricultor. E isso, todos nós estamos de acordo, aliás, todos nós temos vindo a trabalhar, sobretudo os membros da Comissão de Agricultura, no qual tenho estado a coordenar os colegas do CDS, temos vindo a trabalhar no sentido da desburocratização de todos os processos que têm a ver com a agricultura, seja no registro de efetivos sumos de animais, seja no transporte de animais, seja noutras matérias. Aliás, temos vindo a discutir isso quase todas as reuniões da Comissão. E, portanto, naquilo que esta matéria puder ser desburocratizada, com certeza estamos de acordo. Aliás, poderemos eventualmente até encarar e ver a hipótese que há de muito disto que aqui está referido como sendo o início da atividade em termos fiscais, bastar e ser suficiente o registro em termos de IFADAP. Porque há algumas coisas, o IFAP, porque há algumas questões que têm a ver quando é apenas o recebimento dos apoios comunitários, em que não têm implicações fiscais. Porque se tiver implicações fiscais será outra coisa completamente diferente, poder ser feito eventualmente apenas exclusivamente aí. E eu acho que isso é uma matéria que teremos com certeza que discutir e aprofundar em pormenor. Eu não queria também deixar de salientar que, dada a situação de dificuldade de aplicação que isto tem, Porque nós não estamos a falar, na maior parte dos casos, de empresários agrícolas, estamos a falar, em muitos dos casos, da realidade que temos em Portugal e que o próprio quadro futuro pós-2013 aponta no sentido de apoio à agricultura e à pequena agricultura e à agricultura tradicional, onde nós temos aqui muitas pessoas a trabalharem e a receberem apoios comunitários e que efetivamente não são empresários agrícolas, não são efetivamente empresários agrícolas. E que, em muitos dos casos, são de valorizar. Aliás, muitos deles são aqueles que se mantêm em atividade até com apoios comunitários no âmbito do LIDER, do desenvolvimento rural, naquilo que são as redes rurais locais e que têm que continuar a ter aqui atividade e devem continuar aqui a ter atividade, de forma que todas estas soluções devem ser encaradas e da parte do CDS estaremos com certeza disponíveis e temos todo o interesse em trabalhar esta matéria, de forma até eventualmente a conseguir-se aqui um projeto de resolução que possa ser comum e possa ser conjunto e que saia daqui mais ou menos consensualizado entre todos.
Obrigado. Sr. Deputado Afonso Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre estes três projetos de resolução apresentados pelo Partido Socialista, PCP e Bloco de Esquerda, deixe-me só previamente fazer aqui um breve enquadramento que às vezes fica um pouco esquecido. É que estas decisões do Governo, introduzidas pelo Governo às alterações do Código do IVA, provocam uma grande alteração à forma como os agricultores selecionam hoje, vão relacionar no futuro com a fiscalidade, digamos assim. Mas o que está aqui, sem dúvida, e vai provocar alterações, dificuldades, e estamos de acordo, é uma matéria sobre a qual nós estamos muito, todos nós, penso eu, aqui muito preocupados. Mas a forma como cada um de nós depois aborda o tema e dentro do quadro daquilo que é possível é que aqui há alterações. Particularmente o PCP e o Bloco de Esquerda, que têm um quadro, digamos que a proposta do PCP é particularmente num quadro mais político, uma mensagem política forte que a Presidente sempre apresentar no projeto de resolução e não uma solução no quadro do que é possível. E o Bloco faz um pouco o mesmo, tenta digamos, adiar, sabendo que não é possível nesse quadro. O que está em causa aqui é o cumprimento do acórdão do Tribunal de Justiça da Comissão Europeia. O Tribunal de Justiça da Comissão Europeia considera que não se cumpria o regime instituído na Diretiva 2006-112 da Comissão Europeia. De 28 de novembro de 2006. Ou seja, já em 2006 esta discussão se travava na Comissão Europeia. Em 2008, para termos noção, para toda a gente ter noção de onde estamos a falar de coisas que este Governo agora se lembrou de fazer, em 2008 Portugal foi notificado pela primeira vez para o regime português, porque o regime português era incompatível com as disposições do regime agrícola previsto na diretiva do IVA. Portanto, é uma discussão que vem de há muitos anos e que o Governo português e Portugal tem tentado defender uma outra solução que não aquela que foi encontrada. Portanto, Portugal defendeu, nos vários governos, uma opção diferente desta. É sustentado pela União Europeia, na altura, que o regime português, estou a citar alguns dados que vêm da União Europeia, o regime português em causa constitui uma violação grave do princípio da generalidade do IVA. Portanto, isto aqui, digamos, é neste quadro que a decisão é tomada. Portugal contestou e a interpretação da Comissão Europeia ganhou, digamos assim. O Tribunal de Justiça considerou que a Comissão Europeia tinha razões na matéria. Portanto, o que está em causa é que teria que terminar a isenção do IVA para a agricultura e tem que terminar em Portugal no quadro daquilo que é decidido no Tribunal Europeu. Portanto, estamos aqui a falar de uma situação que vem de há muitos anos, 6, 7, 8 anos, de discussão com a União Europeia e nós não conseguimos impor aquilo que era a nossa posição nesta matéria. Portanto, e temos que o fazer. É neste quadro que me parece que é apresentada, que nos parece que é apresentada a proposta, o projeto de resolução do Partido Socialista, com esta sensibilidade, digamos assim, permitam-me também dizer ao Dr. Miguel Freitas, com esta sensibilidade e num quadro do que é possível. Bem, a verdade é que todos os agricultores, independentemente da dimensão económica, passam a estar obrigados a estar coletados as finanças. É isso que está aqui em causa e é isso que está em causa para cumprirmos o que está determinado pela Comissão Europeia. Só se não quisermos cumprir, isso é outra questão. Mantendo-se a isenção do IVA para sujeitos passivos com volume de negócio de até 10 mil euros. Ou seja, também que fique muito claro, e às vezes não me parece ter ficado muito claro, que todas as pessoas, todos os agricultores tenham volume de negócio anual até 10 mil euros, não estão sujeitos a IVA, apesar de terem que coletar. Essa é que é a questão. A obrigatoriedade foi, entretanto, adiada para 31 de maio, como sabem, a obrigatoriedade agora de se coletarem, portanto, isto também parece-me que é um dado positivo, para que haja tempo e adaptação por parte do setor agrícola. Ou seja, há aqui, por parte do Governo, uma preocupação de adiar, no quadro do que é possível também, sentindo o Governo, e bem,
que há aqui uma dificuldade da parte dos agricultores. Todos nós aqui, eu falo com as pessoas e falam comigo, falam connosco, e sabemos que a este nível há dificuldades, porque é um novo quadro completamente diferente que cria realmente dificuldades às pessoas, não temos dúvida. Portanto, se nos perguntarem se as alterações legislativas provocam problemas, obrigam a adaptações, se obrigam a que se alterem os hábitos das pessoas, estamos de acordo, não é? Não há aqui ninguém, penso eu, que não estará de acordo. E se preocupa os pequenos agricultores, também acho que preocupa. Penso que há aqui, se me permitem, muito rapidamente, há aqui algumas conclusões que se podem tirar desde já. Para já, o Governo, o Ministério das Finanças e o Ministério da Agricultura têm demonstrado preocupação notória, dou já um exemplo concreto, a portaria que saiu anteontem, como viram também, demonstra também uma preocupação de rapidamente, tão rápido quanto possível, esclarecer algumas matérias que têm a ver com os bens de circulação. E, portanto, e fica muito mais claro do que estava antes. Isso não temos também disso dúvida, e penso que o Dr. Miguel Freitas falou nisso também, e penso que é claro. Tem demonstrado abertura, como é visível, no diálogo que mantém com várias entidades, com os representantes do setor. Isso aí também é claro. Aliás, ainda hoje, agora mesmo, antes de chegar aqui, fui ver uma informação que surgia no site de uma entidade do setor, em que refere nomeadamente que... Não consigo ler porque os óculos, para não uso óculos, mas realmente estou com alguma dificuldade. Mas a ideia é esta. A Federação Nacional de Cooperativas de Produtores de Leite, FENALAC, viu concretizado um pedido de exceção para o caso do leite. A versão inicial previa a obrigação de comunicar previamente o transporte, medida impraticável ao setor do leite, o que poderia pôr em causa o abastecimento do mercado nacional. Ou seja, há uma série de informações já que as próprias entidades do setor vêm dizer que o Governo teve preocupação com esta matéria. Parece-me que isto aqui também parece-me que é claro. Ou seja, para nós é fácil aceitar e é justo, assim pensarmos, que é necessário manter de melhorar os melhores relações com os agricultores. Aliás, o projeto de resolução do PS refere isso, particularmente no ponto 5, no ponto 5, refere essa necessidade de melhor esclarecer. O Governo está a fazer esse trabalho, mas se nos perguntarem que é melhor esclarecer, quanto mais esclarecimento houver, estamos todos de acordo. Portanto, parece-me que nesta matéria há aqui uma preocupação, e nós estamos sensíveis a essa questão, algumas questões são colocadas pelo Partido Socialista, de melhor esclarecer, prever alguma simplificação, vamos ver em que termos, essa matéria que eu não percebi muito bem, aliás, o Dr. Miguel Freitas fez aqui referência, por exemplo, ao autoconsumo. O autoconsumo não tem nada a ver aqui com este caso. O autoconsumo não se aplica aqui neste caso. Aliás, nem faz referência no próprio projeto de resolução. A fatura simplificada, enfim, vamos ver se aquele ponto 1, digamos, que vocês referem, pode eventualmente ser um... Ou seja, da nossa parte há abertura para tentar ver o que é possível fazer-se. Agora, num quadro daquilo que é possível, num quadro das possibilidades. Deixe-me também dizer-lhes agora ao deputado Daniel Freitas que o ponto 3, para ir diretamente à questão dos regimes de bens de circulação, penso que o vosso ponto 3, salvo erro, deixe-me lá ver se não estou enganado, o ponto 3 do projeto de resolução e o ponto 4, particularmente, sinceramente, depois da saída da portaria, sinceramente, penso que não fazem já muito sentido. Para ser assim muito direto e muito claro, a portaria vem esclarecer claramente. Aliás, o ponto 4, inclusivamente, dado que os bens de circulação só se aplica para quem tem mais de 100 mil euros, portanto, aplica-se para grandes entidades, grandes empresas, não me parece que faça muito sentido. De qualquer maneira, fica aqui essa nossa nota, mas, de qualquer maneira, o projeto de resolução tem uma preocupação real com a situação e, da nossa parte, há alguma abertura para vermos o que é possível, porque a preocupação é total com as preocupações dos agricultores num quadro daquilo que é legalmente possível.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estão registadas as posições de todas as bancadas. Tenho ainda aqui um pedido de palavra, deputado Pedro Filipe Soares.
Muito rápido, Sr. Presidente, até porque foram levantados alguns desafios no âmbito das intervenções que foram feitas. Dizer que da parte do Bloco de Esquerda nós não vemos com maus olhos, bem pelo contrário, qualquer melhoria do processo e, no caso concreto, a inscrição no IFAP é uma melhoria do processo. Agora, consideramos e insistimos nisso, que para haver um projeto de resolução conjunto, ele deve ter, do nosso ponto de vista, a ideia da moratória. Isto para quê? Para dar tempo exatamente para a adaptação, que não, num tempo que não existiu. E nós achamos que essa matéria é essencial. Para terminar, dizer que rejeitamos o antagonismo entre a ideia do que é possível e do que é impossível. A proposta do Bloco de Esquerda é completamente execuível neste quadro legal e nacional e decorrente das obrigações internacionais. É essa a nossa a nossa ideia e essa a gênese da nossa proposta. Não é aquilo que nós defendíamos como solução política ótima do nosso ponto de vista. Mas face às restrições que existem, achamos que ela é possível e é necessária, por isso é que fizemos desta forma. Estamos abertos ao seu debate, mas não saímos fora daquilo que achamos que é urgente, que é dar tempo para uma adaptação que de outra forma não será possível.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Ramos, pediu também a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e ainda bem, satisfaz-nos que o nosso projeto seja um projeto cheio de conteúdo político. Parece-me que estamos na casa certa para... aliás, nós na Comissão da... O Sr. Deputado não sabe, mas nós na Comissão da Agricultura temos o problema o contrário, é que o Governo faz-nos chegar projetos quase exclusivamente técnicos e depois andamos ali à nora porque não temos condições e nem a Assembleia tem condições de assessoria técnica para que nós os possamos discutir. Esta a questão, o Sr. Deputado falou na sensibilidade do Governo, esta questão da sensibilidade do Governo é uma questão porque nós, isto não nos clarifica, nós já pedimos à Sra. Ministra que clarificasse esta matéria. A Sra. Ministra fez umas declarações quando foi inaugurar uma estrutura em Alqueva que ele mesmo próprio eram contraditórias. Diz que não há nenhuma alteração porque se mantém as isenções e depois já diz que afinal não há isenções e há aqui também nos parece que uma dificuldade e alguma atrapalhada do Governo relativamente a esta matéria. Mas o que nós dizemos é que as imposições são sempre para os mesmos e aquilo que é a disponibilidade para facilitar os procedimentos também são sempre para os mesmos. E com o caricato de esta se tornar a única medida que este Governo tem para a agricultura familiar. Infelizmente a agricultura familiar o que tem neste Governo é isto. Foi esta a única medida que o Governo teve para este tipo de agricultura.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu não vejo, não registro nenhum pedido de palavra adicional. Está concluído o debate destes três projetos de resolução. Os grupos parlamentares farão as convergências que entenderem adequadas até ao momento do agendamento para votação em plenário. E passamos ao ponto seguinte, os colegas da Comissão da Agricultura, se nos quiserem continuar a acompanhar é um gosto, não é? Se não, sentir-se-ão dispensados.